senhoras e senhores, com a palavra, excelentíssimo senhor ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Queria primeiro dizer para vocês da alegria de estar participando desses 5 anos da nossa Universidade Federal do ABC. Possivelmente algumas pessoas não saibam que a conquista dessa universidade é resultado de muitas lutas, de gente que muitas vezes no anonimato ficava se perguntando por que uma região das mais ricas do Brasil, por que uma das regiões mais industrializadas do Brasil, por que uma região possivelmente de uma das mais altas renda per capita do Brasil não tinha nenhum curso de universidade pública e gratuita federal aqui na nossa região. Por que que nem a USP chegou aqui a 20 quilômetros da capital e foi a 80 quilômetros para Campinas? Por que que nós não conseguimos trazer uma universidade federal para cá? Eu me perguntava o que que o filho do ABC tem de errar de trabalhar tanto, de construir uma grande parte da riqueza desse país, e as pessoas montam universidades federais em tudo quanto é lugar, menos aqui no ABC. E foi exatamente em função disso que nós decidimos fazer uma pequena revolução, não apenas no ABC, mas na grande São Paulo. Nós sabemos perfeitamente bem que a gente só pode reclamar da comida se ela está boa ou não, se o prato estiver na mesa. A gente sabe perfeitamente bem de que a conquista democrática de uma sociedade e as conquistas do benefício de uma sociedade, ela é infinita. Ninguém se engane. Ninguém se muda que ao atender uma reivindicação da sociedade, ela estará satisfeita no ano seguinte. Cada degrau que a sociedade conquista é um alento para ela exigir mais um degrau. E assim, não apenas diz o nome do filme, assim caminha a humanidade, mas assim se constrói a democracia e as conquistas sociais de uma sociedade. É por isso que eu tenho muito orgulho de tendo apenas um diploma de torneiro mecânico, de tendo apenas, sabe, um curso muito elementar, de substituir tantos presidentes que tiveram títulos de doutores e mais doutores, de reitores e mais reitores, de advogados, de empresários, de professores, e que passaram pela presidenta deste país e achava que atendendo uma pequena parcela da sociedade já estava cumprindo a sua missão, porque este país era governado apenas para 30% da nossa população e não para 100% da população brasileira. E é por isso, companheiros e companheiras, eu poderia fazer uma brincadeira com o ministro Fernando Haddad. Se esses jovens que estão com a faixa de 10% do PIB, que é uma reivindicação justa, tivessem feito essa reivindicação no meu governo, possivelmente eles tivessem sido atendidos e não estariam mais carregando uma faixa. É que nunca fizeram. Essa tese é nova.
Porque até ontem a faixa era de 7%. E o ministro Fernando Haddad mandou para o Congresso Nacional o plano de educação que prevê exatamente 7%. E a presidenta Dilma colocou no seu programa de governo para 2014, 7%. Portanto, eu queria dizer a todos vocês que se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, é o direito das pessoas reivindicarem, porque se não fosse assim, eu não teria virado presidente da República deste país.
Eu adoro que me representar. Ele fica muito mais afiado.
Há uma coisa, companheiro Fernando Haddad, que me deixa muito orgulhoso. É saber que a presidenta Dilma está disposta a continuar construindo extensões universitárias. É que a presidenta Dilma está disposta a fazer em 4 anos mais 208 escolas técnicas. E que ela está disposta a fazer mais 4 universidades federais, além das 47 extensões universitárias. E essa é uma coisa extraordinária, porque é uma mudança de paradigma. E eu queria alertar os prefeitos aqui. Nós temos aqui na Universidade do ABC 37 estudantes, 37% que são da região do ABC. Temos 80% que são de São Paulo. E temos 20%, ou menos 20% que é do Brasil. Portanto, se os prefeitos do ABC quiserem mais estudantes do ABC nas universidades do seu território, é preciso que a gente se preocupe em preparar os jovens do ABC para passarem no ENEM, no vestibular, no que for, para entrar nas nossas universidades aqui no ABC, para que a gente não tenha uma região como essa, com muitos alunos de fora e poucos alunos aqui de dentro. É importante que a gente tenha consciência de que essa universidade veio para mudar também a mentalidade dos governantes desses municípios, porque é uma experiência nova, é um público mais exigente, é um público que vai se formar. E nós, quando criamos essa universidade, não era para ser uma universidade qualquer. A gente não tinha nenhuma universidade federal entre as 100 melhores do mundo. E a gente quer que a Universidade Federal da ABC, logo logo, seja classificada entre uma das melhores universidades entre as 100 do mundo. É para isso que nós queremos as universidades. Tá?
Parece que voltou agora, né? É isso que eu não tenho.
E vou dizer para vocês, e é por isso que nós precisamos caminhar para ter 10% do PIB na educação, ter uma parte do pessoal na educação. É por isso que eu preciso pagar melhor aos servidores das universidades. É por isso que eu preciso pagar melhor aos professores. Acontece que essas coisas não acontecem porque um cidadão se acha no direito de gritar. Essas coisas acontecem quando você constrói a possibilidade. E não é diferente da casa da gente. Não adianta chegar no final de semana, bater a porta, dizendo para a mãe: me dá 10 pilas, me dá 10 reais, que eu vou numa festa. A mãe fala que não tem, esse meu que está aqui fala: mãe babaca, essa mãe é moderna, não sabe que tem que me atender. Ele nunca perguntou se a mãe tem dinheiro. É como aquele cidadão que chega em casa, a mãe coloca o prato de comida, ele começa a comer e fala: não tá bom, mas não sabe quanto que a mãe fez para comprar os ingredientes para fazer aquela comida. Portanto, gritar é bom, mas ter responsabilidade é muito melhor e é mais importante para que a gente construa esse país. Tem gente, que se incomoda, porque esse país não foi feito para pobre andar de avião. Esse país não foi feito para pobre comprar carro. Tem gente que fala: as ruas do ABC estão você é de carro. É esse Lula que fez o pobre comprar carro. Tem pobre e o trabalho nosso de férias. É esse Lula que fez o povo andar de avião. O que antes eles gostavam era que o povo fosse para a estação do Tietê pegar um lotado. Hoje não. Hoje o pobre está pegando a uma viagem. Tem gente que se incomoda, tem gente que se incomoda de ver um povo de periferia ao lado dele no banco da universidade. Eu estava no congresso da UME, quando a oradora principal era uma filha de servente de pedreiro fazendo no quarto ano de medicina. Tem gente que fala, puta merda, esse Lula é uma desgraça, meu. Uma pobre negra fazendo medicina. Curso de medicina é pra branco, pra gente alta, pra gente dos olhos azuis, dos olhos verdes. Pobre tem mais do que ser pedreiro. Empregada doméstica. Acabou, meus filhos. Acabou. Porque o pobre não aceita mais ter intermediário na política. Ele pensa com a sua cabeça, enxerga com seus olhos e ele anda com as suas pernas sem precisar de ninguém ser tutor. E ele quer ter o mesmo direito, porque ele é brasileiro. Eu lembro quando disseram para mim, o Bolsa Família é uma esmola. É muito fácil dizer que era uma esmola, uma pessoa recebendo R$70 por mês, R$80 por mês. Para um filho de papai, ou para um cidadão de classe média, é fácil tomar 10 de uísque e dar R$70 de gorjeta. Mas dê R$70 na mão de uma mulher pobre para saber o milagre que ela faz levando comida para os seus filhos, levando pão, levando leite. É isso que é um milagre. É por isso que esse país hoje é motivo de alegria. É por isso que esse país é motivo de alegria. Eu estou convidado, Wagner, para fazer palestra mais do que você já imaginou. E todo mundo que me convida fala qual é o assunto. Nós queremos saber qual foi o milagre deste país, que colocou 40 milhões de pobres na classe média, que tirou 28 milhões da extrema pobreza, que criou o ProUni, que colocou 912 mil alunos da periferia para fazer universidade. Tem gente que não gosta. Esses que não gostam chegaram a fazer manchete de jornais dizendo o ProUni vai nivelar os alunos por baixo. E hoje, quando a gente faz a prova, parte dos melhores alunos desse país são os pobres da periferia que agarraram a oportunidade. Não vieram estudar para fazer currículo, vieram estudar porque o estudo é o ganha-pão e o futuro da família deles. É essa que é a diferença. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu duvido que neste país tenha tido um ministro da Educação que tenha se dedicado 10% do que esse moço dedicou. Quando eu cheguei na presidente da República, nunca, mesmo quando o ministro da Educação tinha sido reitor da universidade, ele se reunia com reitores, o magnífico reitor. Nunca. Parecia que reitor era uma praga que ninguém queria se reunir. Pois bem, durante 8 anos de mandato, nós nos reunimos 8 anos com todos os reitores das universidades federais e das escolas técnicas desse país. E posso garantir para vocês que esse meu dedinho não foi comido por nenhum reitor. Posso garantir para vocês. Então, companheiros e companheiras, os estudantes antigamente passavam 8 anos para um presidente da República dar uma agenda para ele e só podia no máximo 2, porque 3 já era greve. Meu filho, se eu tivesse feito medo de greve, eu não teríamos feito as maiores e as melhores desse país. Estes dias eu fui a Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, o sindicato dos professores estava em greve, porque o sindicato do... porque o governo do estado não pagava o piso dos professores. Aí a presidenta do sindicato queria que eu fosse para a Assembleia. Eu falei, já é demais, gente. Eu acabo de sair da presidência, eu não posso ir à Assembleia. Porque nós fizemos a lei, sancionamos a lei, e alguns governadores começaram a utilizar de subterfúgios, entrar no Supremo Tribunal Federal contra a inconstitucionalidade da lei. Eu falei, eu não vou na Assembleia, mas eu posso dar o caminho das pedras para a gente ganhar essas causas. E ganhamos, porque o Supremo Tribunal Federal acaba de publicar um acordo dizendo que o piso é constitucional e os governadores têm que pagar. Agora, posso dizer para vocês uma coisa. Possivelmente a greve no sindicato é justa. E o governo jamais. Eu, quando era presidente, quantas vezes eu cheguei no Palácio da Alvorada? Tinha um pessoal da Polícia Ferroviária Federal que eles sabiam quando eu estava chegando de Paris. 3 horas da manhã, que ia para a porta de casa. E eu nunca passei sem parar o carro e lá recebemos. E dizia, a luta continua, companheiros. Faça! Da mesma forma que eu vou dizer para vocês. Não parem! Não parem de reivindicar! Porque se vocês não sabem, vão contar uma história. A primeira manifestação pelas eleições diretas nesse país foi feita por um grupo de jovens igual a vocês, na frente do Pacaembu, em 1983. E lá estava eu. Foi no dia que anunciaram a morte do Antônio Vilela. Nós éramos chamados de malucos como vocês. Mas nós persistimos. Não conquistamos a direta naquele ano. Mas conquistamos o direito de ter as diretas em 89. Então, eu só queria que vocês tivessem consciência do seguinte. 5 anos dessa universidade é um marco para o ABC. Eu, sinceramente, quero morrer tranquilo sabendo que fui um metalúrgico chamado de analfabeto, vítima de preconceito, porque não tem nada mais analfabeto do que um cara pensar que é inteligente pela quantidade de anos que ele passou na escola. Não tem nada mais analfabeto do que um cara pensar, sabe, que ele pode confundir os anos de escolaridade que ele vai aprender uma profissão específica com a inteligência do ser político. Porque o político, o técnico, a gente contrata na sua função específica. Isso aqui forma médico, isso aqui forma engenheiro, isso aqui forma o que a gente quiser, mas não forma político para tomar decisão. Então eu quero, com muito orgulho, dizer para vocês que eu tive um vice-presidente que, como eu, também não teve diploma universitário. Na história do Brasil, somente o Zé Alencar e eu assumimos o poder sem ter diploma universitário. Em 8 anos, marcamos na história desse país a dupla que mais fez universidade na história desse país. Que mais colocou jovens na universidade. Que tivemos a coragem de tirar o ProUni. Que tivemos a coragem de fazer o ReUni. Que tivemos a coragem de mudar a lei aí, a lei de 98, que proibia ensino técnico da responsabilidade da federação, para a gente voltar a assumir. E hoje estamos aqui, vendo esse prédio monumental. E eu quero que vocês saibam que vocês têm que fazer mais faixa. Eu passei, você sabe o que acontece? Eu passei 20 anos carregando faixa fora daqui no FMI. E passei para a escola. Vocês também carregavam. Se eu não tivesse passado pela presidência, vocês estavam cheios de faixa aí, fora FMI. Eu não só mandei embora, como emprestei 14 bilhões de dólares para ele, ficaram devendo. Então, meus queridos, meu querido Fernando Haddad e meu querido magnífico reitor, não se preocupe com isso, porque essa sociedade que grita, às vezes, ela contribui mais para a democracia do que a sociedade que silencia. Um abraço e até a comemoração do 6º ano.